Quaresma, tempo santo de ajeitar o tempo. O tempo do calendário passa para alguns mais rápido, para outros mais devagar, dependendo da situação da vida, dos sofrimentos e das alegrias. Parece que os tempos sofridos se arrastam por longos períodos, deixando o relógio mais lento, enquanto os períodos alegres passam como que num piscar de olhos. Essa distorção do tempo dentro do tempo acontece quando ao tempo é dado outro sentido, o existir, o que no âmbito da fé poderíamos dizer que é a influência da espiritualidade. Essa influência vivencial molda, faz passar de jeitos diferentes o tempo. A ansiedade, trazer o futuro para o presente, bem como arrastar o passado para a atualidade, também maculam o senso de tempo. Isso ficou muito evidente, por exemplo, quando do início da pandemia, há cerca de 2 anos, quando súbita e tristemente a rotina mudou. Eram muitos os relatos de pessoas que perderam completamente o sono e desenvolveram inúmeros transtornos. É possível que o leitor esteja estranhando muito que o início deste texto sobre Quaresma tenha tratado de tudo, menos deste querido e santo tempo da Igreja. Mas como nos bons tratados pedagógicos é preciso ambientar primeiro. Já se escreveu muito sobre Quaresma e os textos clássicos e belos são hoje muito difundidos. O presente, neste tempo de retomada após os maiores tumultos da pandemia, deseja chamar a atenção para um aspecto muito importante do tempo quaresmal, a retomada da boa rotina, dos projetos e de aproveitar bem o tempo. A quaresma é o tempo de retomar um ritmo normalizado de fé. A palavra normal hoje não é muito bem vista. Aqui, contudo, foi utilizada para introduzir o sentido de santificante. Nesta pandemia, infelizmente, muita gente declarou, sem escrever uma linha, simplesmente deixando a certidão de batismo na gaveta, que o sagrado e a comunidade não são importantes. Dizer de um ritmo normal ou santificante da vida seria bem complexo, especialmente com os estereótipos de normalidade ou de santidade, que muitas vezes podem mais complicar que ajudar os fiéis a encontrar seu caminho para seguir Jesus. O tempo de conversão chegou, é o tempo de ajeitar o tempo. Tempo de não antecipar o futuro, trazendo preocupações desnecessárias. Afinal, lembremos os pássaros do céu. Não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. É tempo de curar as marcas feridas do passado, perdoar a quem porventura tenha feito o mal. É tempo de voltar à Santa Missa, tempo de voltar a ajudar nas comunidades das paróquias, tempo de rezar pela paz nestes tempos de paz externa, mas especialmente a paz do interior do próprio coração. Os antigos se cobriram de saco e cinza, em penitência pelos pecados e pedindo misericórdia a Deus. Nesta quaresma que as orações, o jejum, a esmola e todos os sacrifícios da Igreja ajeitem o tempo dos homens ao tempo de Deus, quando enfim a alegria reinará. padre Hamilton Gomes do Nascimento, reitor da Casa de Formação Filosófica da Diocese de Santo André. Salmo 50. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai todas as minhas transgressões. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Caríssimos irmãos e irmãs, andar em obediência a Deus é andar em santidade, longe do pecado. E Satanás, nosso inimigo, procura sempre uma forma de nos atrair para cairmos em tentação. Seu desejo de ver o homem na lama do pecado é tão grande que ele tentou até mesmo Jesus no deserto. Vamos ver como isso aconteceu? No Evangelho de hoje, de Mateus, vemos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá passou 40 dias em jejum. Quando Satanás percebeu que o homem, Jesus, encontrava-se muito debilitado, afinal estava há 40 dias sem comer e sem beber, ele que sabia perfeitamente a Sagrada Escritura, achegou-se a Jesus e o tentou através da fome, dizendo-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, embora enfraquecido, sabia que sua força estava no Senhor e respondeu: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus poderia transformar pedras no que quisesse. Afinal, é o Filho do Deus Todo-Poderoso e nele está todo o poder e autoridade. Mas se assim o fizesse, estaria cedendo à tentação de Satanás. Vendo que a primeira armadilha não tinha dado certo, levou-o ao alto do templo, em Jerusalém, e tentou-o, desta vez usando a própria palavra de Deus, dizendo-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Muito astuto, não é mesmo? Usar o pai para tentar o filho. Mas Jesus foi ainda mais esperto e respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E como Satanás, além de um derrotado, ainda é insistente, levou Jesus ao monte mais alto e de lá mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Então Satanás se retirou e os anjos do Senhor o serviram. Você pode pensar, por que Satanás ofereceu a Jesus o poder e a glória dos reinos do mundo, se todo o poder e a glória pertencem ao Senhor? Em Lucas, quando fala sobre a tentação de Jesus, Satanás diz que tudo na terra foi entregue a ele. Quando? Quando o homem pecou, quando no jardim do Éden Adão e Eva desobedeceram a Deus e permitiram que a serpente do pecado os enganasse. Satanás se tornou o príncipe deste mundo, mas nós não. Embora vivamos neste mundo, não somos do mundo. Veja o que diz Jesus a seu Pai: eles não são do mundo, como também eu não sou. Concluímos então: todos nós somos tentados. Diariamente as tentações batem à nossa porta: preguiça, desobediência aos pais e líderes, mentira, palavrões, inveja, orgulho, fofoca, namoro, sexualidade, roubo, drogas e muitas outras coisas. Temos a arma para vencer a tentação, que é a palavra de Deus. Foi com ela que Jesus venceu a Satanás. Lembre-se, ela é mais poderosa que qualquer espada de dois gumes. Quando vencemos, enchemos o coração do Pai de alegria e envergonhados ao diabo, pois quando vencemos, em nós é cumprida a palavra do Senhor de que em tudo somos mais do que vencedores. A privação da posse, do poder e do prazer deste mundo não se compara com a glória que havemos de possuir quando tudo se consumar em todos.
E por aqui nós vamos ficando com o nosso programa A Voz da Diocese. E uma notícia não muito legal, né? Este talvez seja o último programa A Voz da Diocese a ser veiculado aqui pela nossa Rádio Imaculada. Em virtudes de mudança na grade da programação desta emissora, visando uma programação nacional, a atual gerência de comunicação achou por bem não ter este programa da Pascon Diocesana, que tem características da nossa diocese. Porém, agradecemos o espaço cedido por mais de 25 anos aí que estamos aqui participando na Rádio Imaculada. E nós temos preparado durante todo este período, com muito carinho, com muito respeito e com muita dedicação, este momento do nosso programa A Voz da Diocese, coordenado aqui sob a supervisão da Pastoral da Comunicação da Diocese. E este programa vem desde o início desta emissora, quando ela começou lá na Cidade dos Meninos, quando a Voz da Diocese era conduzida pela irmã Vilma e irmã Iracema, logo no início, todos os dias ao meio-dia, tinha 15 minutos de programa. E um grande período depois, com o padre Rubens Chasserot e o Emerson. E depois passou para a coordenação diocesana de comunicação da nossa diocese. Só nós da Pascon Diocesana estamos por volta aí, já estamos atingindo 20 anos aproximadamente, coordenando a voz da diocese. E sob a coordenação aí de diversos padres que fizeram parte da coordenação diocesana de comunicação nesses últimos, durante esse período. E sendo que nesses últimos períodos aí tivemos o padre Wanderley Ribeiro, depois o padre Tiago e agora por último, agora que está lá na coordenação diocesana, o padre Marcos Vinícius. E tivemos aí a participação de muitas pessoas que atuaram neste nosso programa, o Sérgio Pascon, o José Luiz Montrone e a Deise, que hoje estão lá na glória, na casa do Pai. E tivemos a participação de muitas outras pessoas também, como o Wilson Santos, o Fábio Salles, que durante longo tempo fez para a gente as notícias diocesana, e os atuais que estão atualmente neste nosso programa, a Toninha Carrara, a Sandra de Paula, com toda a sua dedicação, e o Paulo Escudeiro, e a Fernanda, que nos manda, a Fernanda Militello, coordenadora da Pascon Diocesana, que nos manda e cuida pra gente do quadro Verbum, quando, todas as vezes que temos o Verbum, durante todo o período que tivemos aí o Notícias do Vaticano. Bom, nós continuaremos a veiculação via Rádio Santíssima e em outras emissoras, que em breve falaremos no nosso ABC litúrgico da diocese e no jornal A Boa Notícia. Obrigado a todos que durante todos esses anos, longos anos, ficaram sintonizados neste nosso programa, apoiaram este nosso programa da Pascon Diocesana, e fiquem com o amor de Deus e o amor de Maria. Fiquem com Deus e o amor de Maria. E até em breve. Este que vos fala, Genivaldo Inácio.
Produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.